Então, com a República Popular da China e com Hong Kong. Baixa a segunda comissão. Projeto de resolução número 16 da Iniciativa Liberal. Médico de Família para Todos. Baixa a nona comissão. Projeto de resolução número 17 da Iniciativa Liberal. Modelo de gestão dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Baixa a nona comissão. Projeto de resolução número 18 do PAN. Apela à Assembleia Nacional da República da Gâmbia que mantenha em vigor a proibição da mutilação genital feminina. Baixa a segunda comissão. Projeto de resolução número 19 do PAN recomenda ao Governo a reversão da alteração do artigo 4º do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo e Estudantes do Ensino Superior. Baixa a 8ª Comissão. Projeto de resolução número 20 do PAN pela preservação e salvaguarda da Quinta dos Ingleses. Baixa à 11ª Comissão. Projeto de resolução número 22 da Iniciativa Liberal recomenda ao Governo que as provas nacionais deste ano letivo se realizem em papel. Baixa à 8ª Comissão. Projeto de resolução número 23 da Iniciativa Liberal recomenda ao Governo que dê preponderância devida à literacia financeira em contexto escolar. Baixa à 8ª Comissão. Projeto de resolução número 24 do PAN recomenda ao Governo que garanta que a remuneração base dos bombeiros profissionais nunca é inferior à remuneração mínima mensal. Baixa à 10ª Comissão. Projeto de resolução número 25 do Bloco de Esquerda, promoção do uso saudável de tecnologias nas escolas. Baixa à 8ª Comissão. Projeto de resolução número 26 do Bloco de Esquerda recomenda a defesa do património ambiental e a classificação da Quinta dos Ingleses. Baixa à 11ª Comissão. Projeto de resolução número 27 do Bloco de Esquerda recomenda ao Governo a revogação das normas do despacho número 1668 que excluem as e os portugueses no estrangeiro da lista de médicos de família. Baixa à 9ª Comissão. Projeto de resolução número 28 do Chega pela comparticipação da dieta completa em pomódulo para doentes com doença Crohn. Baixa à 9ª Comissão. Projeto de resolução número 29 do Bloco de Esquerda recomenda uma localização alternativa para a nova estação do metro, Campo de Ourique. Baixa à 6ª Comissão. Projeto de resolução número 30 do Bloco de Esquerda recomenda a substituição progressiva e total de voos domésticos em Portugal continental e a criação de alternativa de ligação ferroviária. Baixa à 11ª Comissão. Projeto de resolução número 31 do PAR, deslocação do Presidente da República à Suíça. Baixa à 2ª Comissão. Projeto de resolução número 32 do Bloco de Esquerda, revisão e valorização das condições remuneratórias e das carreiras das Forças Armadas. Baixa à 3ª Comissão. Projeto de resolução número 33 do PSD recomenda ao Governo a avaliação da comparticipação de um suplemento alimentar para pessoas com doença Crohn. Baixa, não diz aqui, mas baixa à 8ª Comissão. Projeto de resolução número 34, Chega, recomenda ao Governo que atribua o complemento de residência a todos os estudantes provenientes de agregados familiares do rendimento anual inferior aos constantes limites do 6º escalão de IRS. Baixa à 8ª Comissão. Projeto de resolução número 35 do Chega recomenda ao Governo que tome as medidas necessárias à valorização estatutária e remuneratória da carreira especial de enfermagem. Projeto de resolução número 36 do PAN recomenda ao Governo que assegure a comparticipação de suplementos alimentares para doenças com doença de Crohn. Projeto de resolução número 37 do Bloco de Esquerda acesso à nutrição entérica. Baixa à 8ª Comissão. À 9ª Comissão. Projeto de resolução número 38 do Bloco de Esquerda, progressões, salários e condições de trabalho para os profissionais de enfermagem do Serviço Nacional de Saúde. Baixa à 9ª Comissão. Projeto de resolução número 39 do LIVRE recomenda a contagem de pontos e reposição da paridade entre a carreira de enfermagem e a carreira técnica superior da administração pública. Baixa à 9ª Comissão. Projeto de resolução número 40 do PCP pelo acesso a produtos não farmacológicos para tratamento da doença inflamatória do intestino, nomeadamente a doença de Crohn. Baixa à 9ª Comissão. Projeto de resolução número 41 do Chega recomenda que o Estado português não adira ao tratado pandémico. Baixa à 9ª Comissão. Projeto de resolução número 42 do PS recomenda ao Governo a acessibilidade aos cuidados nutricionais no ambulatório. Baixa à 9ª Comissão. Inquérito parlamentar número 1 do Bloco de Esquerda, Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à atuação do regulador no âmbito da reestruturação acionista GMG. Inquérito parlamentar número 2 do PAN, constituição de uma comissão de inquérito parlamentar ao processo de alteração da propriedade Global Media Group. Inquérito parlamentar número 3 do PCP, inquérito parlamentar sobre a privatização da ANA Aeroportos. Inquérito parlamentar número 4 do Chega, comissão parlamentar de inquérito para a verificação da legalidade e da conduta dos responsáveis políticos alegadamente envolvidos na prestação de cuidados de saúde a duas crianças. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então entrar no nosso debate de urgência, que foi requerido pelo Partido Socialista, sobre alterações em sede de IRS. Dou a palavra à Sra. Deputada Alexandra Leitão. Dispõe de 6 minutos.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, quero começar por lamentar a ausência de quem, para além do próprio Primeiro-Ministro, tem explicações a dar sobre o tema que levou o Grupo Parlamentar do Partido Socialista a pedir este debate de urgência. Refiro-me naturalmente ao Sr. Ministro de Estado e das Finanças, cuja ausência é lamentável e vem confirmar aquilo que já tem sido muito evidente neste Governo, ainda agora tomaram posse e já se furtam a dar explicações ao Parlamento e aos portugueses. É um Governo que, ora, utiliza da arrogância quando diz que os outros estão todos errados e nós é que estamos certos, ora se faz de vítima para mascarar a sua própria incompetência para governar. Tudo isto seria já motivo de preocupação, mas há mais. E o mais é muito mais grave. Este é um Governo que, menos de 2 semanas depois de tomar posse, já perdeu a credibilidade e minou a sua relação de confiança com os portugueses. Este é um Governo que, durante a campanha eleitoral, anunciou que iria realizar um enorme alívio fiscal. Um alívio fiscal sem precedentes, com especial impacto no IRS pago pelas famílias. Sem truques, foi a expressão utilizada pelo agora Primeiro-Ministro. E o agora Ministro da Presidência disse, na apresentação do cenário macroeconómico da AD, para que não restassem dúvidas sobre as suas prioridades, que a redução de IRS é mais do dobro da redução da carga fiscal em IRC. Ora, o PS alertou repetidamente que o cenário macroeconómico da AD era irrealista, irresponsável e fantasioso. Questionou diversas vezes a AD e o Governo, já aqui no Parlamento, sobre como seria possível cortar na receita e cumprir as promessas eleitorais da AD. A resposta é simples, não é possível. Quanto à promessa do maior alívio fiscal para os trabalhadores, ficámos a saber que dos 1.500 milhões que constavam do programa eleitoral, 1.300 mil milhões já resultam do Orçamento de Estado para 2024 do Governo do PS. Aliás, com o voto contra da bancada do PSD. Ou seja, os portugueses já beneficiam hoje de uma redução de IRS no valor de 1.300 milhões de euros desde 1 de janeiro de 24. O grande alívio fiscal. O grande alívio fiscal, a medida do programa eleitoral, é afinal uma redução de 200 milhões. E não vale a pena argumentar, o aproveitamento propositado de uma ambiguidade voluntária é de facto um embuste. Um embuste que enganou partidos, pelo menos os que estão de boa fé, jornalistas, analistas e seguramente a maior parte dos portugueses. De facto, depois de desperdiçadas várias oportunidades de esclarecimento, é verdade, veio o Sr. Ministro das Finanças finalmente reagindo, dizer, admitir que o alívio fiscal de 1,5 milhões não chegava afinal a 200 milhões. Feitas as contas, 88% da medida do PSD é afinal do PS. Em política, como na vida, é tão grave mentir como deixar que a falsidade se instale por omissão propositada. Mas, como sempre, o Governo vitimizou-se. Todos estão errados, menos o Governo. Cuidado, Sr. Ministro, quem anda em contramão normalmente provoca acidentes. E o acidente aqui é mais uma machadada na credibilidade dos políticos e na confiança da democracia. E é por isso, Sr. Ministro, que lhe peço, e agora sim, sem truques, que esclareça. Afinal, face ao que já está em vigor, fruto da iniciativa do Orçamento de Estado, da iniciativa do Governo anterior, no Orçamento 24, qual é o impacto médio desta medida para as famílias? Qual é o valor real da enorme alívio fiscal em que os eleitores da AD votaram? 4, 5, 6 euros por mês? Em segundo lugar, em que se traduzem os 2 mil milhões que o programa eleitoral da AD previa de alívio em IRS entre 24 e 26? Incluem ou não os 1,3 mil milhões da medida do governo do PS? E já agora, incluem ou não os 400 milhões de reembolsos a realizar em 2025 e também já previstos no orçamento para 24? Como é que o valor restante, que continuamos a não conhecer, se distribui entre a redução do IRS para as famílias e a isenção de contribuição e impostos para os prémios de desempenho? E se são cerca de 200 milhões para a redução de IRS, que o Governo diz ser a sua prioridade, então quanto está previsto para o IRC das empresas? Ainda menos? Ou, de facto, a prioridade deste Governo é o desagravamento fiscal para as grandes empresas e não para os trabalhadores, ao contrário do que afirmou repetidamente na campanha eleitoral? E quanto ao IRS jovem, a redução anunciada também inclui aquela que já consta do Orçamento de Estado para 2024? E também incluirá maiores reduções para os escalões de rendimento mais elevado? E tendo em conta que as propostas do PSD reduzem menos as taxas para os escalões mais baixos de rendimento, beneficiando com reduções superiores os escalões de maior rendimento, pode o Governo garantir que nenhum escalão de IRS terá um corte inferior ao que já tinha sido decidido e aplicado pelo Governo do PS? E como vão então garantir a progressividade do imposto? Perante toda esta nebulosa, lamento mais uma vez a ausência do Sr. Ministro das Finanças, desperdiçando esta oportunidade para falar ao Parlamento e aos portugueses. Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados,
muito obrigado.
Quando a palavra que melhor caracteriza a atuação de um Executivo é ambiguidade, temo que estejamos conversados sobre o que podemos esperar para o futuro. Muito obrigado.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, dou a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, não era o Sr. Ministro que devia aqui estar hoje, não era sequer o Sr. Ministro das Finanças, era mesmo o Primeiro-Ministro que foi o responsável pela mãe de todas as promessas. E a mãe de todas as promessas era uma redução da carga fiscal, um choque fiscal. No programa... Sr. Presidente,
só um minuto,
se tiverem esclarecidas as questões regimentais quanto à ordem dos trabalhos.
Eu pedia para retomar o tempo, faz favor, porque... Muito obrigado. Sr. Deputado, tem o favor.
Sr. Presidente, os apartes são obviamente legítimos. Pareceu-me que havia uma dúvida sobre a ordem
Dos trabalhos. É verdade. Pode dar, era uma questão de ordem que foi preciso clarificar. Faz favor, Sr. Deputado.
Falavam então da mãe de todas as promessas de Luís Montenegro, o choque fiscal. Publicou no programa eleitoral que o impacto desse choque fiscal seria 2 mil milhões entre 2024 e 2026, mais 1 mil milhões do IRS jovem. Fez propaganda, quantificou o choque fiscal em percentagem do PIB. 2 meses depois, quando já se tinha votado, apresenta aqui um programa de governo em que diz que a principal prioridade é reduzir o IRS. Promete reduzi-lo até ao 8º escalão, e diz até que o impacto imediato será de 1.500 milhões. Deixou que saíssem as notícias. Em janeiro, a comunicação social escrevia que o cenário macroeconómico da AD sustentava o crescimento económico num choque fiscal de 3 mil milhões em IRS. O Expresso escrevia que Montenegro duplica a descida do IRS até ao verão. O Jornal Económico escrevia que, afinal, a descida do IRS será de 1.500 milhões.